Parashá dessa semana é Parashat Shemot, e nós estamos começando, com a ajuda de Deus, o segundo livro da Torá, livro de Êxodos, livro de Shemot. E interessante que todos os livros da Torá têm um apelido. Sefer Bereshit, o livro de Bereshit, é apelidado de Sefer Hayashar, o livro dos corretos. Nós vivemos com os nossos patriarcas e aprendemos deles a conduta correta. O livro de Vayikra, terceiro livro, é chamado também de Torat Kohanim. Ele é chamado do livro dos Kohanim, da lei dos Kohanim, afinal de contas fala basicamente sobre o serviço no tabernáculo, no templo. O livro de Bamidbar é chamado Chumash HaPkudim, o livro das contagens, que tem algumas contagens do povo. E o livro de Dvarim é chamado de Mishneh Torah, a segunda Torah, quer dizer, a repetição da Torah. É um resumo de toda a Torah. O livro de Shemot não tem um segundo nome. O livro de Shemot é chamado Sefer Sheni, o segundo livro. Netziv Volozhin explica e diz que o motivo para isso é porque o livro de Shemot, na realidade, é uma continuação do livro de Bereshit. Nós continuamos aqui aprendendo conduta e continuamos o princípio de Bereshit, que é aprender qual o comportamento e qual é a conduta correta. O livro de Shemot é o livro de Galut uGeulá, o livro do exílio e da redenção. E a Torá começa falando sobre o exílio, começa a relatar como que era o exílio no Egito, as leis que o faraó fez e ordenou matarem todos os meninos. Depois a Torá conta como foi que Moshe Rabbeinu nasceu, como que ele foi guardado em casa, depois foi posto no rio, como a filha do faraó encontrou ele, criou ele, como a própria mãe amamentou ele, porque ele não queria mamar das egípcias. Depois a Torá conta como Moshe foi ajudar os seus irmãos no trabalho pesado. E mais tarde ele acaba tendo que fugir por conta de uma delação, depois dele ter salvo uma pessoa. E ele acaba tendo uma longa trajetória com Midrash, que se estende e conta por onde ele passou, o que aconteceu. E finalmente a Torá conta como Moshe acaba casando com a filha do Yitro. Ele primeiro salva as filhas do Yitro, também dos demais pastores, e depois nessas ele acaba se casando. E finalmente chega o grande momento quando Moshe está pastoreando o seu rebanho e um carneirinho escapa. Ele corre atrás desse carneirinho, ele chega e vê uma cena diferente. Um arbusto que estava em chamas, mas não se consumia. Ele ficou olhando, que coisa mais estranha. E Hashem, pela primeira vez, fala com Moshe Rabbeinu. Diz para Moshe: tire os sapatos, porque o lugar onde você está agora é um lugar sagrado. E Deus começa uma longa conversa com Moshe, tentando convencer o Moshe a ir falar tanto com o povo como com o faraó, para que o povo saia do Egito. Hashem dá uma série de ordens para o Moshe, faz alguns milagres perante o Moshe, e finalmente o Moshe retorna ao Egito. No caminho tem um incidente com seu filho, que ainda não tinha Brit Milá, e finalmente ele chega, fala com o povo de Israel, e eles logo aceitam o que ele diz. Ele vai falar com o faraó, e o faraó, em resposta a o pedido dele para mandar o povo embora do Egito, o faraó complica mais ainda o serviço dos judeus, aperta mais ainda o trabalho, a escravidão, e o Moshe então sai de lá e vem umas pessoas reclamar para ele, dizer, olha o que você fez, em vez de você melhorar a nossa situação, só piorou a situação, o que você foi falar com o faraó? E o Moshe então termina a paraxá, questionando e dizendo para Deus, Deus, por que você fez mal para esse povo, por que você me mandou? Desde o momento que eu fui falar com o faraó, não só que não melhorou, não só que não ficou igual, piorou a situação para eles. Por que você me fez isso? E Deus fala para Moshe, agora você vai ver o que eu vou fazer com o faraó, e com mão forte ele vai mandar vocês, e com mão forte ele vai expulsar, vocês vão ser expulsos da terra dele. Um detalhe interessante que nessa paraxá nós somos chamados finalmente de Bnei Israel, os filhos de Israel. O Tashbetz diz que um dos motivos pelo qual nós levamos esse nome Bnei Israel, que é justo Israel, nós somos também filhos de Abraham, somos filhos de Yitzhak, porque justo chamados de filhos de Jacob, e ainda podia chamar filhos de Jacob, não filhos de Israel, porque justo filhos de Israel. Diz o Tashbetz que no nome de Israel nós temos uma indicação para todos os patriarcas e matriarcas. Afinal de contas, a palavra Israel se escreve com Yud, Sin, Reish, Aleph, Lamed, que são as iniciais de todos os patriarcas e todas as matriarcas. O Yud é inicial de Yaakov, que é o próprio aqui Israel, e inicial de Yitzhak. O Shin é inicial de Sarah. O Reish é inicial de Rachel, de Rivka. O Aleph é inicial de Abraham. E o Lamed é inicial de Leá. Então, no final das contas, os três patriarcas e as quatro matriarcas estão indicadas nessa palavra Israel. E abordar um pouco sobre um versículo complexo que aparece na nossa paraxá, que tem várias e várias formas de se entender o que exatamente Deus está falando para Moshe. Deus fala para Moshe ir para o Egito e tirar o povo, falar com o povo, falar com o faraó. E o Moshe retruca para Deus e diz, Deus, eu não sou a pessoa indicada para fazer isso. Por quê? Tem uma série de alegações que o Moshe vai trazendo e Deus vai refutando elas. Mas a primeira coisa que Moshe diz, quem sou eu para ir falar com o faraó? Eu vou tirar os filhos de Israel do Egito. Quer dizer, Deus, como que eu vou lá? Eu vou lá falar com o faraó? Falar com os filhos de Israel? O que isso vai adiantar? Eu não tenho potencial para tudo isso. Eu não tenho dom de tudo isso. Quem sou eu já para... E Deus responde, Vayomer, disse Deus, que Kierie imach, pois eu estarei contigo. Vezelecha haot, que anochi shalachticha. E esse é o sinal que fui eu que te enviei. Behotziacha et hami mitzrayim, quando você tirar o povo do Egito, Tavdunet Helokim al-Harazé, vocês vão servir a Deus nesta montanha. Era o Monte Sinai. O que o versículo está falando? Tem aqui algumas explicações sobre esse versículo. Qual a intenção de Deus? Rashi traz duas explicações. O Maimônides do Rambam também traz uma explicação que é extremamente importante e básica. O Rav Shimshon Raphael Hirsch traz aqui uma explicação também muito básica, e que ele se estende ao longo de toda essa parashá e traz diversas vezes sobre esse assunto. Moshe Rabbeinu fala para Deus: Deus, quem sou eu para fazer isso? Eu não tenho potencial para isso, não tenho força para isso, não tem como eu fazer uma coisa dessas. E a resposta de Deus para Moshe é incrível e básica. Moshe, se você se achasse, se você achasse que você é o Todo-Poderoso, que você vai conseguir, que você vai fazer milagres, você vai tirar... Então, quando vocês saírem do Egito, as pessoas vão achar. Quem fez tudo isso? Moshe. Você também iria achar. Quem fez tudo isso? Você. E justamente pelo fato de você enxergar, entender e perceber que você não é capaz de fazer tudo isso, que você foi escolhido para fazer isso, para que depois que você vai ser só o meu porta-voz, só vai falar, vai levar, vai fazer, no final das contas, todo mundo vai saber, e para você também vai estar muito claro, que quem fez tudo isso foi Deus. E é isso que Deus fala aqui, vai, Yomer, que ria e massa, está perguntando como você vai conseguir fazer. Fica tranquilo, eu vou estar com você, Deus estará com você, Moshe. E justamente essa sua reclamação, essa sua crítica que você não é capaz, esse é justamente o sinal que sou eu que estou te mandando. Isso vai comprovar para todo mundo que foi Deus que fez, porque você não é capaz. Então, só porque você falou, você não é capaz, você sabe que você não é capaz. Todo mundo está percebendo que você não é capaz. Quem fez? Deus fez. E justamente isso vai levar Behotziachat Amim Mitzrayim, quando tirar o povo do Egito, todos vocês juntos, inclusive você, Moshe, vão servir a Deus nesta montanha. Ninguém vai servir Moshe, ninguém vai idolatrar Moshe, porque todo mundo vai perceber de uma forma muito clara que foi Deus que tirou o povo do Egito. E esse é justamente o fato de Vezelecha Haot. Então, esse é o sinal. E o final da parashá é um complemento para isso. Moshe Rabbeinu vai, por ordem divina, e fala para o faraó, que é para tirar o povo do Egito. E no final das contas, o resultado não é bom. O resultado é ruim. Qual foi o resultado? Que o faraó agora deixou o trabalho mais pesado. E aí Moshe fala: Deus, por que você me mandou, tá vendo? Você me mandou falar com o faraó, em vez de melhorar a situação, só piorou a situação, então pra quê? O que Deus fala? Ah, agora, atadire, agora você vai ver. O que significa agora você vai ver? Significa que agora vai estar de forma muito, muito clara para todo mundo. Deus está tirando o povo do Egito. Por quê? Porque quando o homem que foi enviado para coordenar o negócio foi, só deu errado. Piorou a situação. Agora sim vai ficar muito claro para todo mundo que isso daqui é uma obra diretamente de Deus, e é Deus que vai tirar o povo do Egito. Como Deus faz as coisas é uma coisa incrível. Ali foi o primeiro momento que nós pudemos ver, sentir de forma clara como um povo, como Deus rege as coisas. Gostaria de contar uma história muito bonita a respeito disso. Tem também outras lições, também ligadas à nossa parasha. Havia em Kiryat Malachi, uma cidade em Israel, um sujeito chamado Hananel. Ele estava no exército. E uma noite ele estava fazendo patrulha em Hebron. E um árabe, Marchemó, veio e a 1 metro e pouco de distância deu 3 tiros nesse soldado. Esse soldado ficou muito ferido, caiu em cima de uma poça de sangue. O árabe desgraçado fugiu. E um soldado que estava próximo, ouviu esses tiros, foi correndo ver o que está acontecendo. O soldado chegou lá e viu a situação. Imediatamente começou a prestar primeiros socorros para esse Hananel. Levou o Hananel para o hospital. Imediatamente Hananel entrou para uma cirurgia muito complicada. E finalmente os médicos pegaram o contato desse Hananel, ligaram para os pais. Deus nos livre, coisa horrorosa, 5 e pouco da manhã recebeu um telefonema que o filho está passando por uma cirurgia de urgência. Os pais foram correndo para o hospital e o soldado que salvou foi embora, estava em boas mãos. Chegaram os pais lá, ficaram falando Tehilim e rezando para Deus para que dê tudo certo e salve o filho. Finalmente sai o médico chefe do departamento, fala para eles que graças a Deus a cirurgia deu certo, então ele já saiu de perigo de vida, mas obviamente a recuperação é lenta, é difícil. E diz o médico, queria acrescentar que o fato dele ter sido salvo não foi 5 minutos antes, 5 minutos depois que ele chegou no hospital, mas sim o fato de terem prestado primeiros socorros imediatamente. Isso foi o que acabou salvando a vida do seu filho. A mãe ficou muito emocionada e queria muito saber quem foi a pessoa que salvou a vida do seu filho. Ela esperou algumas semanas, quando o filho já estava mais forte, já estava se recuperando. Ela resolveu ir no rádio e contar a história. E pedindo no rádio, por favor, se o soldado que salvou meu filho está ouvindo, entre em contato comigo, esse é meu telefone. E se não, se alguém conhece e sabe, pode fazer a ligação, por favor. Eu faço questão de poder agradecer a ele. Passaram-se 2 meses e nada. Então ela foi na televisão e também contou a história e pediu, por favor, se o soldado está vendo ou se alguém que conhece esse soldado, por favor, entrar em contato. Passaram-se mais 2 meses e nada. Ela ficou chateada. Essa mãe do Hananel tem uma lojinha que em Israel tem de muito, é chamado de Makolet. Uma lojinha que tem nos bairros que vende basicamente comida e todas as coisas necessárias para o cotidiano. E ela então escreveu numa placa toda a história e pendurou na frente da Makolet, na frente da loja. E assim passou 1 ano e meio. Depois de 1 ano e meio, uma mulher veio fazer compras na Makolet. Ela estava fumando, não pode fumar dentro da Makolet, então ela ficou fora ainda acabando o cigarro e ficou lendo o que estava escrito nesse quadro na porta. E ela começou a chorar. A dona da Makolet, a mãe do Hananel, ficou impressionada lá de dentro quando viu que ele estava chorando. Então saiu, perguntou para ela o que está acontecendo, que você está chorando. Ela disse, olha, eu li essa história que está escrita aqui na porta e fiquei muito encantada porque o meu filho me contou essa história 1 ano e meio atrás. E me contou que ele tinha salvo a vida de um soldado lá em Hebron. E é exatamente a mesma história. Então a mãe do Hananel ficou muito emocionada e falou, uau, eu estou procurando teu filho há 1 ano e meio. Estou tão feliz que eu te encontrei. As duas se abraçaram, choraram. É meu filho que foi salvo pelo seu filho. Então, por favor, liga para o teu filho. Eu preciso falar com ele. Eu quero que vocês venham em casa para a gente fazer uma Seudat Hodayah, uma refeição de agradecimento a Deus por todo o milagre. E eu faço questão que vocês venham em casa participar dessa refeição. Então a mãe do outro soldado ligou e falou com ele lá, e ela ouviu a voz, ficou tão feliz, a mãe do Hananel, que está ouvindo a voz daquele que salvou o seu filho, e combinaram e tal, e então liga para o teu marido também, liga para os outros filhos, para ver se todo mundo, toda a família, eu quero que todo mundo venha. Mas me diz uma coisa, diz a mãe do Hananel, você mora por aqui? Onde você mora? Então disse essa outra mãe, que ela mora em Be'er Sheva. E só que os pais dela moram em Kiryat Malachi. Ela veio visitar a mãe. E quando terminou de visitar a mãe, ela resolveu, deixa eu já fazer as compras que eu preciso para hoje, e comida, e assim eu já viajo para Be'er Sheva e já chego em casa com a comida. Então eu entrei lá na Toma Colet e comprei toda a comida. Quer dizer, chegou, né, para comprar. E aí eu acabei lendo essa placa, fiquei muito satisfeita, legal. Então, tudo bem, vamos de fato combinar e nós vamos nos encontrar e vamos participar da refeição. E assim, na data combinada, apareceu toda a família de Be'er Sheva na casa da família do Hananel em Kiryat Malachi. Eles se sentam para a refeição e a mãe de Be'er Sheva olha para a mãe do Hananel e fica olhando, 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 observando. De repente, a mãe de Be'er Sheva começa a tremer. Ela fica branca. Começa a suar frio. E a mãe do Hananel fala, o que foi? Você está passando mal? Ela fala, eu preciso urgente falar com você, por favor, numa sala separada. Só nós duas, eu preciso conversar com você. Mas você não quer uma água com açúcar? O que você precisa? Quer um remédio? O que você está? Você está passando mal? O que você tem? Não. Eu preciso falar com você urgentemente numa sala separada. As duas se levantaram. Foram para uma sala separada. Um quarto. Diz a mãe de Be'er Sheva, me diz uma coisa, mãe do Hananel. Essa tua loja era diferente antigamente, não? Quanto tempo que ela existe? Ela disse, essa loja já tem uns 35 anos. Então, mas há 22 anos atrás, a loja, acho que era um pouco diferente, não era? O balcão ficava em outro lugar, as gôndolas ficavam numa disposição diferente. Sim, ficava, de fato, era diferente. Mas por quê? Escuta, você lembra que há 22 anos atrás entrou uma moça jovem nessa tua loja? Disse a mãe do Hananel. Eu não lembro nem quem entrou há 15 minutos atrás, acho que eu vou lembrar quem entrou há 22 anos atrás. Diz a mãe de Be'er Sheva. Não, deixa eu te dizer uma coisa. Tinha uma mãe que entrou, uma moça que entrou há 22 anos atrás na tua loja, e ela estava chorando. Ela era recém-casada. E ela estava chorando porque ela estava grávida. E ela não tinha condições financeiras de criar uma criança. E ela, então, estava indo da loja, ela tinha hora marcada para ir abortar. E você, dona da loja, perguntou para ela o que aconteceu, que ela está chorando. E ela te contou. Quando ela te contou, você foi, pegou todo o dinheiro que tinha no caixa, era fim do dia, pegou todo o dinheiro que tinha no caixa, entregou, falou, isso daqui para você começar a criar teu filho. E tudo que você precisar, o que você precisar, você vem aqui e eu vou te ajudar. Mas não faça uma coisa dessas, não aborte o seu filho. Você lembra dessa história? Perguntou a mãe de Be'er Sheva para a mãe do Hananel. Disse a mãe do Hananel, sim, agora que você está falando, lógico que eu lembro, né? Disse a mãe de Be'er Sheva, eu era esta mãe. Eu era esta jovem. E o filho que você naquela vez impediu de ser abortado é justamente esse meu filho soldado que está agora sentado na sala que salvou a vida do seu filho Hananel. Olha como Deus faz as coisas. É incrível como Deus traça as coisas. E inclusive na nossa paraxá, só para finalizar, a paraxá conta no início sobre o decreto que o faraó fez para abortar e matar as crianças que nasciam. E a Shifra e Puá, os chefes das parteiras, falaram: de jeito nenhum, nós não vamos obedecer o faraó. Nós vamos continuar cuidando e fazendo as crianças nascerem saudáveis. Quão grave é pela Torá abortar? É uma proibição tão grande quanto matar uma pessoa. Não se pode fazer uma coisa dessas. Veja só, essa história já ilustra o suficiente, mas é muito, muito importante se preocupar para não permitir que uma coisa dessas seja permitida, Deus nos livre, e nem que uma coisa dessas seja feita. Precisa se incentivar as pessoas a terem os seus filhos. Se precisa de ajuda, graças ao bom Deus, nosso povo sempre foi bondoso um com o outro e sempre uma pessoa ajudou a outra.